Este podcast tem o apoio do Ativo Banco.
Bom dia,
boa tarde ou boa noite.
Bem-vindos a mais um episódio. Ceia.
Boa Será ceia. Será que há alguém que nos escuta enquanto ceia?
Mas o boa noite inclui boa ceia.
O boa noite inclui boa ceia, sim, mais ou menos. Talvez.
Eu acho que sim.
Até porque ninguém diz bom lanche, não é?
Não, é.
Portanto, boa ceia. Aliás, até porque a ceia é uma refeição.
A ceia é uma refeição.
Não é uma altura do dia ou é uma altura do dia.
Mas a cena, eu tenho gostado de cear, que é uma coisa que eu não fazia antes de estar grávida.
Tu és ceante?
Eu tenho ceado.
Tu ceias com regularidade?
Pá, nas últimas semanas tenho ceado. Tenho dado vontade de comer alguma coisa pós-jantar, que é a ceia.
Que é a ceia. Não, a ceia.
Antes,
sim,
antes
talvez.
De dormir.
A ceia antes de ir para a cama.
É isso? Então eu não tenho comido sempre alguma coisa?
Tens sim, senhora.
Estás a ver?
E depois não ficas enfartada?
Não.
Não?
Nada me enfarta neste estado Nada de graça que eu estou.
Porque estás constantemente com fome. É isso que me estás a dizer?
Imagina, se me
de manhã até à noite.
Se me oferecesse umas bolachinhas agora, ia.
É
um
normal.
Cabrito também.
É normal. Porque estás nesse estado de graça.
Não é?
Diz a nossa médica, não é? Portanto, de manhã, desde que abres os olhos até que os fechas, tens vontade de comer. É isso que me estás a dizer?
A médica diz que eu estou num estado de graça.
Não, mas é o que se costuma dizer, não é?
O quê?
A gravidez é um estado
sim,
de graça,
sim,
não
sim.
é?
As
é um estado
dizem...
de graça. Este estado de amor
tem muita graça, dizer... tem muita graça.
Tem imensa graça. Tem imensa graça. Já lá vamos, tem imensa graça. Que eu tenho aqui muitas coisas para contar. Tenho aqui muitas coisas para contar. Malta, vou-vos dizer o que é que nós estávamos aqui a conferenciar antes de começarmos a gravar um ganda pudalhão para vocês. Mafalda de Castro vai ao meu Instagram e diz: estamos aqui com um feedzinho solteiro.
Não, não disse nada, eu disse.
Não, não, disseste, disseste.
Não, disse.
Disseste, estamos aqui com um feedzinho solteiro.
Não, eu disse que estavas com moves de solteiro, eu vou-vos explicar porquê. Porque ele pôs o nome dele em caps lock, mesmo para as pessoas repararem mais nele.
Não é?
Para receberes mais nudes.
Não é?
Isso sim. Para mim é move de solteiro.
Não, isto em caps lock é mesmo para receber vídeo nude. É mesmo a chamar a vídeo nude. Mas eu vou-vos dizer, ela disse, estás com movimentaçõezinhas de solteiro.
Foi isso.
Pai, eu não posso estar com um feed mais comprometido.
É verdade.
Vou-vos dizer, post fixado. Bate pé ao vivo.
Tá,
post seguinte.
Ser... Não, não. Post tá fixado, bem. Bate pé ao vivo, podíamos ser colegas de trabalho.
Está bem. Post seguinte, também podíamos ser colegas de trabalho.
Podcast.
Somos nós e o João.
Uhum.
Post seguinte.
Podcast.
Logo a seguir, podcast. Post seguinte, do seguinte, de seguinte. Somos nós e nossa quarta, quinta filha, chamada Júlia.
Uhum.
Post seguinte, vá lá, é
tá
Rui
solteiro.
Simões em trabalho. Post seguinte, Rui Simões em trabalho, voltamos a bate-papo, uma dancinha, voltamos a bate-papo.
Uma dancinha, à tua na Sport TV.
Yeah. E fechamos com, não há um post mais comprometido do que este, que é a foto de roupinha de bebê.
Yeah, de roupa de bebê, tens yeah. razão. Portanto, estás com... Se eu algum dia me cachei de fit de solteiro, de Rui Simões, vocês sabem o que é fit de solteiro, não sabem? Não temos que explicar outra vez o conceito.
Explica lá o conceito.
Pá, é aquele feed que tu ficas na dúvida se a pessoa está comprometida ou solteira, tipo, tem uma foto com a namorada de há 3 anos, mas de há 3 anos para cá...
Nada.
Solteirante,
não, pá,
solteiro,
né? Sim, sim.
Portanto, aí tu ficas na dúvida, tipo, eles namoram ou não namoram, acabaram bem e ele deixou ficar a foto.
Mas é assim, pode também ser a opção do casal. Não queres propriamente dar a ideia que estás solteiro. É só uma opção.
Sabes que...
Ou então não temos tirado boas fotos, pode acontecer.
Sabes que eu devido sempre dessa opção de casal.
Sim,
fico sempre. Se tu não queres mostrar ao mundo, não tem... imagina, não
tens
mal,
que há uma
não
janela.
Tens partilhar com o mundo.
Sim,
mas
há uma
não
janela.
Tens esconder.
Não é? Há uma janela, tipo, yeah. Se não partilhas há mais de um ano. Ou não.
Ou não,
há casais
pronto.
Que não ligam nada ao Instagram.
Pois
zero,
é, pois
bola.
É. Mas imagina,
não é?
Se
tu vais ver a foto mais
Instagram.
Recente e é de fevereiro de 2021.
Mas ouve lá, ligas ao Instagram, pões fotos com amigos, mas não pões com o teu namorado ou com a tua namorada, estás a... é um bocado duvidoso ou não?
Talvez, pois.
Isto tem a ver com o historial quiser, da pessoa.
Também é um bocadinho por aí.
Tem
se deres muita foto de bagaçada, não é? Lust,
yeah.
Mom, pegadinha, rolezinho. Nunca, é sempre esta onda, mas depois afinal namoras. Mas
é
depois dá ideia.
E dizes, quero manter a minha vida privada. Não queres.
Não queres.
Não queres.
Não queres.
Queres, só
queres manter privado
a
tua namorada. É isso que tu queres manter
teu
privado.
Namorado,
ou teu namorado. É isso que tu queres manter privado. Olha, minha menina,
menino.
O que é que eu te queria dizer? É que, malta, esta árvore de Natal.
Ei,
ainda
não vou falar sobre isso.
Não é preciso falar.
Não
é preciso falar. Podes-me só ouvir apenas. É que eu também já estou, acho que já partilhámos aqui que o Natal é a minha altura favorita do ano.
Já odeias o Natal.
Já estou a odiá-lo. Estou a odiar o Natal, porque já não posso mesmo olhar para aquela árvore. Já não quero olhar para aquela árvore.
Horrível,
evito olhar para aquela árvore.
Só depende de tirares, porque eu não vou tirar que eu não posso fazer esforços.
Ah... Já lá vamos.
É verdade.
Porquê? Porque estás num estado de graça.
Rui, mas eu não posso.
Porque estás grávida. Sim, porque aquela árvore, bem, é um pinheiro pesadíssimo.
Ah, eu posso andar ali com escadotes e não sei o quê, que ele tem 2 metros e tal, foste tu que escolheste.
Podes começar pela base.
Ai, tu começas a tirar
do
pela base.
Para cima vou eu.
Não dá.
Dá para tirar, dá pela base, dá. Aquilo é de encaixar, aquilo
não
é de encaixar.
Não quero.
Eu até te facilito
não,
a vida.
Na base, depois fica, tenho o peso todo de cima, não? Tem que começar por cima.
Mas não precisas estar a agarrar na árvore.
Rui,
é ir tirando.
Eu não vou começar. Imagina, nós fizemos uma combinação, eras tu.
Nunca fizemos essa combinação.
Eu fiz na minha cabeça.
Pois, exato. Nunca fizemos essa combinação. Quanto muito era eu que montava. Mas não ficas feliz ao mesmo tempo, porque o nosso filho poderá nascer na altura do... não é bem na altura do Natal, não na data, mas vai
com
nascer...
com a vibe de Natal.
Com a energia de Natal cá em casa.
Sabes, cada vez que a minha mãe vem cá à casa, olha para a árvore e diz assim, oh, não trouxe o peru, não trouxe o bacalhau, era hoje. Diz sempre que vai ligar a tua mãe. Faz sempre um teatrinho a dizer que é Natal.
É que já tudo me irrita naquela árvore.
Tudo me irrita.
É desde o laço frouxo que sempre teve frouxo.
Mas no Natal não irritava.
Era a novidade.
Era a novidade. Em março já irrita, não é?
Já irrita.
Em abril vai irritar ainda mais.
Muito mais. E espera até junho, vais ver. Sai dali ao pontapé a árvore. Ter palmas também, só favor, acompanha.
Não sei porque é que estou a bater, mas estou a bater.
Porque não tenho nenhum queixume esta semana. Ah. Disse-se a semana passada para ficarem desse lado. Qual seria o desta semana? Não tenho nada para me queixar esta semana.
Espetacular.
A não ser um bocadinho, ainda tenho aqui aquela tosse.
Pois tens, é.
Aquela tosse seca.
A tosse é a cena que mais demora a passar.
Yeah. A tosse final já é aquela seca. Parece que vou cuspir uma bola de pelo, não é? Aquela tosse seca. Não é? É quando sabes, ok, estou a chegar ao fim. Yeah. E está a passar, isto está
sabes
a passar.
Sabes aquela cena do gato das botas no Shrek, que ele cospe uma bola de pelo?
Sei.
É, és tu todos os dias. Pareces, não é?
Só mais uns dias e depois vai ao sítio.
Achas?
Sim, e também consigo
fazer...
Eu já
não tenho esperança que vais ficar sem tosse um dia.
Ui, achas que é tipo crónico agora? Achas como se tivesse vindo assim de origem?
Já acho mesmo. Tu, eu já não te conheço sem tosse.
Não quero viver assim.
Tu parece que engoliste pó.
Não, pois é, parece que tens sempre a garganta... arranhada.
Mas eu acho que também fazes pior, mas pronto. Pois é, está bem, pronto, não vou entrar nesta discussão.
Outra vez não, por favor.
Não vou, não.
Não vamos entrar outra vez nesta discussão. É que o que é que tu queres que eu faça à minha vida? Queres que não me queixe, é isso? Posso? Ah, queres-me dar créditos?
Não, põe uma colher de
queres-me
mel na boca.
Queres-me dar dias por semana? O mel não passa.
Rui, passa. Tu é que também não tratas de ti.
Não é com mel, cara, é com farinha.
Não, caralho.
Eu não disse caralho, disse nada. Disse. Não é nada, é com farinha, se puseres farinha... É com farinha
e com canela,
passa.
Uma colher de canela.
E se puseres farinha e canela? Não tens a noção.
Mistura.
E se juntares milho?
Mistura bombástica.
Bem, fica bem bom. Portanto, não tenho nada para me queixar. Está tudo nice, está tudo baril. Estamos jovens, estamos ativos.
Estamos
e somos um casal de seres humanos.
Olha, já eu tenho um queixume. Tenho que me queixar à Mafalda do passado. Uma decisão da Mafalda do passado. Que foi ir acompanhar-te em trabalho. Não foi bem ir acompanhar-te em trabalho, mas então, foi. O Rui... Como vocês sabem, todos os fins de semana, eu passo o fim de semana fora.
Abala-se-me
daqui e anda pelo país no Vamos à Bola da Sport TV, que é o seu programa.
Adorava que um dia pudesses fazer o Vamos à Bola.
Pera, pá.
Juro, era boa.
Não era.
Era, tinha graça.
Não, porque não percebo nada de futebol.
Não precisas.
Ah, por isso é que tu querias, está bem. E o que é que aconteceu? Este fim de semana ele tinha um evento também no Porto, não sei o que, ia ficar 4 dias fora. E eu pensei, não aguento 4 dias sem ele. E juntei a isso... Juntei essa vontade de estar com ele.
Também te convidei, eu disse.
Não, tu convidaste.
Eu disse, bora lá.
Sim, tu convidaste. Mas foi a cena de... Eu, ao contrário de bué grávidas, que ficam com repulsa dos namorados e dos maridos e não conseguem... A sério, isto é mesmo verdade. Tive imensas histórias. Eu gosto muito mais
repulsa
do Rui.
Repulsa, a sério?
Yeah.
Dos maridos?
Do cheiro, já, yeah, nem conseguem
ficam
entrar.
Ficam com nojo. Como é que isso se resolve?
Até te digo,
ok, Airbnb. Olha,
senhora,
amiga, agora...
Senhora, tua mãe me contou uma história do género quando teve grávida. Mas pronto.
Ia bem.
E o que é que acontece? Eu fiquei ao contrário, eu estou obcecada pelo Rui, não faz mal, quer dizer, já era antes, tipo, eu sou igual, pronto. E eu gosto mais do Rui desde que estou grávida. E pronto, agora dou-me vontade de chorar de dizer que gosto mais de ti, achas normal?
Conheceste um lado meu, é natural.
Acho que estou bem, acho que
estou bem. Estás emotiva, acho que estás emocional.
Pronto. E pensei, bem, apetece-me estar no hotel também, apetece-me dormir no hotel, que eu andava a dormir mal, e pensei, vou ter com ele. Fui ter com ele, naquele fim de semana. E senti-me, não sei, um bocado aquela namorada que vive a vida do namorado, sabe? E eu senti-me um bocado essa pessoa, tipo, que estava a viver um bocado a tua vida, não é? Consoante os teus horários, consoante tudo. E eu acho que não nasci para isso, percebes? Então estava ali a arrepender-me de, ok, está-me a saber bem, este bocadinho está com ele, mas ele, tipo, ele está aqui a trabalhar, estás a ver? Tipo, claro, quando não está a trabalhar está bem cansado, está a descansar. Portanto, senti isso, tenho que ser sincera. Não sei até que ponto é que é saudável... uma namorada ou um namorado acompanhar um namorado em trabalho, percebes?
É, sempre, acho que sim, acho que é sempre saudável, não há problema, sim, é uma vez ou outra,
mas não
acho
sempre
não sempre, porquê? Não,
eu acho que nós... tipo, ter a tua individualidade também quando vais trabalhar, estás a perceber? Ok, é bom saberes que vais para o hotel e tens alguém à tua espera, Mas também faz parte não ter, estás a perceber? Tipo...
Mas porquê?
Quer dizer, eu não te acompanho mesmo no trabalho em si.
Se eu não estivesse contigo, também já não estava a fazer nada. Estava a ver televisão. Eu acho que sim, eu acho que o casal, mas depois, isso depois também são coisas...
Mas, por exemplo, se eu tivesse ido contigo para a Sport TV, para as gravações, e estivesse lá atrás da câmara a ver-te, eu acho que isso já não era assim tão saudável.
Isso aí já não. Quer dizer, vou em trabalho, tenho que estar concentrado no meu trabalho, isso é completamente diferente. Outra coisa é acompanhares-me só, ficaste lá no quarto do hotel, depois foste à tua vida, eu fui à minha, quando tive que trabalhar... Isso aí é... Acho que é sem stress nenhum, mas pronto, são dinâmicas que os casais é que têm que chegar, sei lá, um consenso. Acho que é uma coisa natural.
Não foi... Hoje não estás a julgar.
Hoje não estou com o julgador. Mas olha lá, para nós, isso funcionou tudo de uma forma muito, muito natural. Eu quando tenho amigos ou amigas a dizer, porque eu quando namoro gosto de deixar as coisas bem claras de que de vez em quando é para ter jantares só com amigos, ou de vez em quando é para ter jantares só com amigas, outras vezes vai o casal, outras vezes eu quero ir em viagem com amigos, não vai a pessoa com quem eu namoro ou com quem eu estou. Eu acho que isso são tudo dinâmicas. Faz-me sempre um bocadinho de confusão quando as pessoas racionalizam muito isso, sabes? Como se tu começasses a namorar e tivesses um livro de regras, sim, ou uns critérios de como é que tu funcionas, estás a ver? Depois tu passavas aquilo à pessoa com quem estás, ela concordava e tipo, olha, está bem, agora podemos começar a namorar. Faz-me sempre um bocadinho de confusão quando essas coisas que para nós funcionaram de forma natural são muito racionalizadas num casal. Estás a perceber?
Ganhaste o argumento.
Não
é verdade.
Não sei se ganhei, tipo, é uma coisa natural, não é? Não foi uma coisa de funcionar como se fosse por créditos. Ou seja, tu agora durante o ano tens 10 créditos para me acompanhares para quando eu vou fora, ou vice-versa. Ou para jantares, ou para outras coisas quaisquer. Há vezes em que
vais só com os teus amigos, sentido,
outras vezes não faz, mas não é uma coisa pensada, nem consigo bem racionalizar
isso. Eu acho que isso se percebe bem naturalmente. Tipo, imagina, sei lá, obviamente que há vezes que não fazia sentido nenhum ir jantar contigo. Vais só com os teus amigos,
sim, por exemplo, vou estar com malta que não vejo há um ano, malta da faculdade, por exemplo, como aconteceu agora há pouco tempo, não é? Não é que não faça sentido, mas sei lá.
Ninguém vai levar, ou seja, claro, são só vocês,
ninguém
é
leva
o vosso
mal.
Grupo.
Sim, ninguém leva mal. Claro. Até depois é sempre um bocadinho mais difícil, não é? Nós estamos ali todos a recordar bons momentos, a falar, etc. Mesmo integrar quem está de fora, mesmo sendo namorado, é sempre um bocadinho pronto.
E depois acontece aquela cena, tipo, eu acho que essas cenas, eu acho que tu sentes mesmo
tu sentes,
quando é suposto e quando não é que é suposto. Não, mas neste caso eu estava a exagerar um bocadinho, mas era um bocado aquela cena de. É suposto, tipo, acompanhares o teu namorado ou a tua namorada ou o teu marido ou a tua mulher em trabalho, estás a perceber? E eu acho que, às vezes, em trabalho tem que haver um limite nesse sentido. Ou seja, uma coisa é acompanhar-te como estive a acompanhar, estás a perceber? Tipo, ou seja, acompanhar o QB de... Eu estava no hotel e etc, e estava a fazer coisas. Outra coisa é, tipo, eu ir contigo para as gravações, eu ir contigo... Estás a perceber? Porque eu acho que isso acontece também em certas pessoas. E eu acho que isso é um bocado... Não sei, para mim já seria ultrapassar o meu limite. Percebes?
Sim. Entendes isso? O que é que estás a dizer? Acho... E também não faria sentido, não é?
Não.
Vais acompanhar.
Porque irias estar acompanhar... preocupado. Eu acho, tipo, acho que depois há o limite de.
Depois estás preocupado com o teu trabalho e a pessoa.
E se a pessoa está bem, se não está.
Se estás bem,
não,
se estás a divertir, se estás a gostar, se estás a apanhar uma seca.
Nenhuma, ou não, não sentes isso?
Não, individualidade, isso aí. Não, isso aí. Isso aí não.
Tipo, se cada vez que vais trabalhar, levas para outra pessoa, tipo, a outra pessoa vai atrás, tipo, eu acho que acabas por perder um bocado a individualidade no trabalho.
Ok. Achas que deixa de existir o Rui? Há sempre o Rui e uma fala. É isso.
E as pessoas já estão à espera de levar com os dois, percebes?
Sim.
Tu próprio já estás à espera de. Tá, tipo, não sei, eu acho que são limites que é bom às vezes ter.
A ter, sim. Se calhar concordo um bocadinho com isso. Yeah. Se calhar concordo com esse aspecto, De repente as pessoas já estão à espera, porque eles não vivem. Quer dizer, e no fundo também não vivemos um sem o outro, mas não existe um sem o outro, não é? Não existe
esse... Eu acho que é importante existir um sem o outro, em várias situações, não só na laboral, também pessoal às vezes.
Sim, talvez. Mas acho que a questão, por exemplo, dos jantares ou de outro tipo de atividades que não trabalho, acho que ainda é pior do que propriamente o trabalho, do que tu volta e meia tu levares. Mas também não faz sentido nenhum, não é? Tu irias acompanhar as gravações para quê? Nesse caso.
Mas achas que os jantares é uma cena mais polémica, mais importante, tipo separar as águas ou não? Os jantares e os amigos e isso?
Se calhar não. Se calhar não, estava a pensar. Porque se calhar perdes mais a tua individualidade, porque já é uma coisa, tu ires acompanhar o teu namorado ou a tua namorada em trabalho e estares constantemente com... Acho que já é motivo para tu perderes mais ainda a tua individualidade.
Também acho. Ou seja,
acho que sim.
Eu acho que nos jantares com a idade, não sei se tu sentes isso ou não, Tipo, tu acompanhas mais o teu namorado e a tua namorada do que antigamente.
E acho que chega a um ponto em que também deixa de fazer um bocadinho de sentido tu não levares o teu namorado ou a tua namorada para algum jantar,
não é? E tem que falar filhos e
sim,
não sei
não faz
quê.
Sentido, claro. Até porque depois os meus amigos começam a fazer parte da tua vida, os teus amigos começam a fazer parte da minha,
vice-versa. Claro que há sempre boys night e há sempre boys night. Yeah. Não, claro que há sempre esse género de coisas e há vezes que eu estou só com a Maria, que tu não estás a perceber, e com amigas minhas e isso. Mas pronto, mas eu acho que é mais a cena do trabalho.
Yeah. Mas pronto, acho que acabámos por racionalizar esse tipo de situações que para nós sempre foi uma cena natural. Yeah. Eu nem sei bem como é que... Ah, conselhos é que... Ah, o meu namorado deve-me acompanhar no trabalho, sim ou não? Pá, é como tu te sentires. Yeah. Não sei. Não
imagina aquelas pessoas que trabalham tipo no computador e ter alguém ao lado sempre a olhar para elas.
Se bem que eu acho que qualquer pessoa precisa sempre dos seus momentos.
Eu também
precisas
acho.
Sempre estar sozinho, yeah. Precisas sempre... Pá, de uma ida à praia, relaxar,
correr,
imagina o que é que era, cada vez que eu vou correr, ou cada vez que eu vou jogar pádel, tu vinhas sempre atrás, estás lá, e se calhar acontece.
Pois, acontece,
por exemplo.
Mas, por exemplo, eu fui...
Uma vez ou outra não tinha mal nenhum, não é?
Não, claro, agora é
agora
sempre...
Agora é ser regra, ser sistemático.
Eu fui um bocado ter contigo para poder estar sozinha, tipo, apetecia-me estar sozinha, tipo, a fazer uma massagem, a almoçar, tipo, apetecia-me ter essa vida sozinha, que eu acabei por ter, obviamente.
Ir às compras, com o dinheiro que eu te dei, claro, como jogador de futebol. Estou a brincar.
Quem me der. Estou a brincar, não queria nada. Mas pronto, e depois acabei por fazer uma massagem de grávida, foi muito agradável.
Gostaste da massagem?
Adorei a massagem de grávida. Tinha coisas para
que
contar,
fizeste?
Mas já me esqueci.
Claro, porquê? Porque tu estás com cérebro de grávida e tiveste a maior atitude de cérebro de grávida.
Não tive nada.
Que eu já vi, foi.
Fui só burra.
Não, não foste nada burra. Desde que estás grávida, foi o maior momento de cérebro de grávida que eu tive. Foi, malta, para ver se vocês percebem. A Sport TV agora tem paddle, certo? E eu estava na televisão, eles tinham Sport TV.
No hotel.
No hotel, estava na televisão, estava no quarto do hotel a ver televisão e eles tinham Sport TV. Mas o paddle na Sport TV costuma passar na Sport TV 6. E a televisão só tinha até a Sport TV 5.
Sim.
Doloroso. Portanto, eu tinha que estar a ver aquilo na aplicação. A televisão só tinha até a Sport TV 5. E eu estava a dizer à Mafalda, ia, vê lá a minha sorte. Acreditas que eles só têm a Sport TV 5 e o paddle dá na Sport TV 6? E a Mafalda, então, mas assim dá. E eu, dá como? Se está a dar na 6. E ela, Rui... Hoje ainda é dia 5. Eu, Mafalda, não estás a perceber.
Eu pensava que estava a falar da subscrição.
A Sport TV 6 é um canal, não é? E como é óbvio, não estou por dentro como é que funciona os pacotes da Sport TV neste hotel. Não faço ideia se eles têm que pagar até dia 5 ou se têm que pagar mais por ter a Sport TV 6. Yeah. Não é assim que funciona. Pronto, foi mesmo cérebro de grávida. Não, Mafalda. E está a dar na Sport TV 6. E aqui no hotel, eles não têm a Sport TV 6.
Não tem a ver com só dias.
Não tem a ver com dias. Não tem a ver se o hotel... Não pagou a partir de dia 5 ou pagou até dia 5. Não tem nada a ver com isso. É Sport TV 6.
Mas esse hotel, achincalhou-me bem. Não foi o hotel, foi o restaurante. Eu fui a um restaurante num dos dias que fui estar a trabalhar. E fui a um restaurante e marquei a mesa sozinha. Fizeram-me mesmo, achincalharam-me mesmo. Eu não tenho nada aquela cena de almoçar sozinha. Eu almoço, janto sozinha, tipo, tranquilo. Não sei se tu... Acho que já falámos disto aqui no podcast. Mas o que é que eles me fizeram? Eles escolheram-me uma mesa, no meio de bué gente, tipo, só casais, obviamente, tipo, malta a almoçar, era domingo, e escolheram-me uma mesa, tipo, bué bonita, com vista, bué gira, mas só com uma cadeira. Tipo, imagina, eles puseram-me só uma cadeira na mesa, mas era para quatro pessoas, eu só tinha uma cadeira, não tinha nada para pousar malas para nada, e outra cadeira, tipo, de apoio emocional, sabes? Só para, tipo, alguém olhar para mim e pensar, ah, está à espera de alguém.
Vou dizer-te uma cena. Quando me contaste esse episódio, eu tive a mesma reação que tive a semana passada com o taxista.
Foi o
que respondi só, ei... Pois mas foi. Eu não percebi qual é que era o problema.
Mas tu não percebeste?
Não percebi.
Que é tipo, que imagina, põe-te duas cadeiras só para quem olha para ti e pensar, ali está à espera de alguém, para não achar, e coitada, está sozinha. Tipo, e estar só com uma cadeira é pouco confortável. Não tens nada para pousar as malas, os casacos.
Mas olha lá, as pessoas depois também reparam, não é? Se tu estás a almoçar sozinho ou não.
Mas eu acho que as pessoas não reparam. Imagina, se tinham que estar a reparar com a ti durante 20, 40 minutos.
Eu até acho que é pior. Eu acho que são eles preocupados mesmo contigo. Eu até acho que é pior, porque de repente estás a comer e... deixaram na pendurada.
Pois é, e assim não é. Assim não há dúvida nenhuma que fui almoçar sozinha, ponto.
Yeah, Carrie Bradshaw. Percebes?
Quem é Carrie Bradshaw?
A gaja do... Como é que se chama? Sexy Cidade.
Mas porquê?
O Big, tu não foi deixada.
Ah, eu não vi. Eu não vi.
Nunca viste o filme?
Nunca vi o
Sexy Cidade.
Não.
O filme. Eu só vi os filmes. Nunca vi a série. Pronto, ela é deixada no altar do primeiro. Spoiler alert. Já não está a valer.
Já não vale.
Isto é quase o tempo do Titanic. Já não está a valer spoiler.
Mas é boa fora de personagem eu nunca ter visto Sexy Cidade.
Um bocadinho. achei que se calhar sou eu a julgar também. Sexo e Cidade e Donas de Casa Desesperadas. Nunca vi um episódio, nada. Só sei que entra
Eva Longoria.
Longoria.
Também é a única coisa que
eu sei. A única coisa que eu sei.
Mas já, mas senti-me um bocado humilhada no restaurante. Mas depois gostei do almoço tudo.
O que é que comeste?
Mas pedi uma cadeira.
Jura? Pediste uma cadeira?
Pedi-se, olha, importa-se-me arranjar uma cadeira. Vou pousar as coisas.
As coisas.
Yeah, é apoio emocional. Há certas cenas que são apoio emocional.
Agora já percebi. As duas mensagens que eu recebi no Insta.
Rui.
Agora já percebi. Quer dizer, tu és mesmo um porco. Deixas a tua mulher cá. Tu és mesmo um porco.
Não, depois tive bem graça por. A cadeira para mim serve como apoio emocional, obviamente. Tipo, estás na noite, tens de estar com um copo na mão. Já é só gelo, já acabou o vodka limão. Sim. Mas tu tens de estar com o copo na mão. Não me tirei o copo.
Yeah, sim,
porque
sim.
É emocional, estás a perceber?
Estou a perceber.
Para quem fuma cigarro.
Sempre.
É um bocado emocional também.
Yeah, mas não, mesmo assim o copo é muito mais emocional.
O copo é mais.
O copo é a cadeira no restaurante.
Yeah, o copo é mais. Por exemplo, nos apresentadores de televisão, cartões, uma caneta.
Ah, pois é.
O iPad.
Mesmo que não use agora, tenho apresentado alguns eventos.
Estás a ver?
E estou sempre de cartões na mão.
É emocional. Mesmo, tu nem precisas dos cartões.
Decorado. Sim, não, mas mesmo que tenha tudo decorado. Estou sempre, dá-me jeito de estar ali com os cartões na mão.
Imagina, eu uso cartões no Big Brother porque tenho lá o... pronto, para fazer apontamentos durante os diretos e não sei o quê, vão acontecendo coisas que eu não planeio. Mas a maior parte das vezes, 50% das vezes, eu não uso os cartões.
Yeah. Até porque assim também evito estar com as mãos nos bolsos.
Que é o teu problema.
Que é a história da minha vida nos últimos tempos. Quer dizer, mas às vezes fica mal eu estar com as mãos nos bolsos enquanto estou...
Numa reportagem?
Sim.
Acho.
Reportagem. Achas? A sério?
Yeah.
Mas dá
tarde
de quê?
O que é que faz?
Que é a energia desleixada.
É a energia de estou-me a cagar, mas não estás bem a cagar.
Ih, pá, mas não estou. Isso é polémica. A cena é que não estou. Não estou nada. É só conforto.
Pois, eu sei que a ti é conforto de escuta, mas não.
É que é muito confortável.
Yeah.
Lá está, são os meus. Eu preciso levar alguma coisa.
Tens que levar uma coisa. Leva uma coisa para apertares, uma bolinha anti-stress para um lado, microfone na outra.
Já sei o que é que vou fazer. Na próxima semana, Sport TV. Vou levar alguma coisa na mão, pá, uma galinha, qualquer coisa.
Alguma coisa, um peluche.
Uma moldura, um peluche.
Uma garrafa daquelas grandes.
Sim, ando sempre uma garrafa de água na mão. Uns fones, qualquer coisa. Yeah. Vou levar qualquer coisa que é para me sentir confortável. Para ser a tua cadeira.
Para ser uma cena.
Vou levar isso, e assim evito estar com a mão nos bolsos.
Nesse restaurante que eu fui, tu perguntaste-me o que é que eu comi. Não interessa o que é que eu comi, interessa o que eu não comi. Porque era um restaurante de sushi.
Ui.
Pronto, e é um restaurante de sushi que eu tenho confiança. E basicamente, quando me vierem com a conversa da toxoplasmose, tipo, no peixe não há toxoplasmose. O perigo de comer sushi numa grávida é só tipo as bactérias e as. Ou seja, o que poderia acontecer a uma pessoa também que não está grávida, as intoxicações alimentares, etc. Que no peixe é mais provável, o peixe cru é mais provável acontecer do que em peixe cozinhado. Pronto, por isso é que as grávidas não devem comer sushi. Mas eu não ia comer sushi, eu ia comer tipo aqueles hot rolls, que é sushi, mas são quentes e vão. Ou à fritadeira, né? Pronto, eu ia comer um hot roll. E o senhor não me deixou. Literalmente, tipo, o senhor do restaurante disse-me, tipo, não, desculpa, menina, está grávida, não vai comer sushi.
Nesse restaurante também pagas o cuidado e a atenção.
Ele não me deixou. E eu assim, mas o quente, aquilo não vai à fritadeira. E ele, sim, mas não, por causa da toxoplasmose. Só que ele estava a ser tão querido que eu não lhe quis explicar que o peixe não tinha toxoplasmose.
Mas isso foi muito bom.
Mas ele foi amoroso.
Muito querido, fogo.
E não me deixou comer metade das coisas que eu queria comer. Lá está, porque estava grávida.
Também triste, não é?
Fui censurada.
Porque ao mesmo tempo não saíste satisfeita. Foste censurada no restaurante.
Censurada.
Sentiste censura, sentiste pide no restaurante.
Senti, mas sentiste adorei um a comida, não é mesmo?
Mas ficaste um bocadinho insatisfeita, não é?
Podia ter ficado mais com o outro roll.
Olha, a massagem foi bacana, já te lembraste ou não?
Não me
queria saber agora por nós da massagem. É que tu também não me contaste.
Não,
só
eu tenho,
a grande
eu tenho
massagem.
Um problema com massagens.
Eu enquanto estava a trabalhar, já te disse isto, a trabalhar, eu estava, juro que estava genuinamente com inveja daquilo. E não por estar a trabalhar. Foi a forma como... Tu estavas.
Eu vivi a minha vida.
Ei, leve como uma levemente. Pomba da paz.
Eu vou-vos dizer, aquilo era 40 minutos corpo, 40 minutos cara.
Sim.
Os 40 minutos cara, para mim...
Não?
Não.
Sempre.
Não.
Sempre.
Mas 40 minutos
assim,
corpo,
quer
sempre.
Onde? Penny. Vou brincar.
Eu não estava à espera.
Cara, sempre.
Cara ou coroa. Pronto, a mim não. A mim eu prefiro corpo. E eu disse mesmo, pernas, olha, dê-lhe com força nas pernas. Mas o que é que acontece? Eu quando estou nas massagens, ela está para uma cara, não sei o quê, e falam sempre assim, muito baixinho.
E a música?
Música, não tudo é?
É
bom, luz baixa.
É sempre
baixa.
Uma cascata a correr, mas não é muito intensa a cascata, não é?
É um fiozinho, é uma torneira aberta.
É, um fiozinho de azeite a correr, não é?
Mas só que eu tinha uma coisa que não me estava a deixar relaxar, que era um bebê a dar-me pontapés dentro da barriga. Pronto, que foi, durante os primeiros 20 minutos, foi ali intenso.
Sim.
E eu tenho um problema com as massagens, que é, eu ponho bem pressão para relaxar. E depois de repente
certo,
não estou a conseguir relaxar.
É um bocadinho a história da tua vida, não é?
É.
Tu pões sempre um bocadinho de pressão e tu, não é? Sempre a criar expectativas, tipo, aí, até com massagem.
Eu ponho boa pressão para relaxar.
Sim.
E depois de repente dou para mim assim: olha, não estou a relaxar. Estou a pensar, tipo, estou a pensar no meu trabalho. Porque...
Mas isso às vezes também me acontece, sabe? Com as massagens. Sim,
e estou tipo assim: não estou a relaxar, não estou a relaxar, relaxa. E depois estou a fazer boa esforço para relaxar e não estou a relaxar porque estou a fazer esforço para relaxar. Sim. E de repente não aproveitei 40 minutos de massagem.
Como pá, antes de entrar para a massagem, triste. Penso sempre assim: e agora vou estar aqui esta hora. Vou desligar, não vou pensar em nada, vai ser mesmo tranquilo, vai-me estar a saber tão bem aquelas mãozinhas nos
no
braços,
né?
No nas pernas, nos glúteos. Massagem no cu é muito bom, não é?
No quê?
No cu?
No rabo.
No rabo. É muito bom, não é?
Nunca levei.
Eu gosto. Nunca levaste? Nos glúteos.
Nos glúteos já
levaste. É muito bom. Pronto, entro sempre com essa expectativa. Chega a massagem, bem, passado um minuto já estou...
Próxima semana de trabalho, semana,
ok,
segunda,
agora Sport
terça,
TV,
quarta.
Para onde é que vou com o Sport TV? Ok, depois gravar podcast, está bem. E como, já sei, temos aquele evento, depois tenho que gravar aquela coisa.
Mas olha,
okay, nisto passou uma hora
e não relaxaste.
E acabou.
E eu nesta massagem tive uma cena que tu não ias curtir, que é, como estou grávida, não podia estar na maca virada de barriga para baixo. Portanto, foi só massagem de parte de cima. Mas ela massageou umas costas na mesma.
Já experimentaste?
Oh Rui, queres?
Ficas, mas é giro, ficas meio a levitar, não é? Porque só a barriga é que toca.
Ah, sim, porque a barriga... Yeah.
Não, é que nem tem graça.
Nem tem
é
graça.
Que nem tem graça.
É o teu filho.
Exato. É o nosso neném.
É o teu neném.
Nem tem graça. Isto não sei se tem graça, mas pelo menos é uma percepção que eu tenho. Eu agora abro o Instagram e sinto que toda a gente é podre de rica.
Já, percebo.
Muita gente é podre de rica. Pelo menos é a percepção que me dão.
Também eu.
Não é? Ou estão sempre em grandes hotéis. Sempre, não é preciso grandes hotéis. Estão sempre a viajar de 3 em 3 semanas.
Grandes carros.
Grandes carros, grandes viagens, na Europa, para fora da Europa. Não sei, é a sensação que eu tenho.
Eu acho que toda a gente tem esta percepção agora no Instagram. E eu fico triste que toda a gente sinta isso. Porque acho que acaba por pressionar, tipo, bué, as pessoas.
Sim.
E acaba por fazer com que as prioridades das pessoas sejam essas, não é? Tipo, imagina, eu sigo imensas influencers e bloggers de moda e não sei o quê, influencers de moda, pronto, e instagramers, etc. E, tipo, todas têm, tipo, bué de malas da Hermé, Birkins e Chanel e, tipo, vão com bué facilidade a uma coisa desta, a uma loja, tipo, da Chanel. Pá, que imagina, eu para ir a uma loja da Chanel tem que ser uma cena, tipo, racional para mim, não é? Tenho que pensar, ok, vou gastar X dinheiro nisto, tipo, preciso, não preciso, quero gastar tanto dinheiro numa mala, é prioridade, não é? E parece que, tipo, essas pessoas é, tipo, mesmo banal. Isto estende-se, obviamente, mais para estrangeiros, obviamente, não é? Mas cá em Portugal já começa um bocado, já
a
começa a ser,
não é?
Assim.
E eu às vezes penso, será que estas pessoas estão mesmo folgadas, ou é como tu estás a dizer, as prioridades estão só trocadas?
Eu,
ou seja, será
que
estão mesmo folgadas?
Não.
Porque depois também têm uma vida misteriosa, que tu não percebes o que é que fazem e não percebes como é que alimentam aquilo tudo. Se me disseres assim, aí é bem, o Belmiro de Azevedo no outro dia estava de Bentley. Pá, normal.
Com uma Birkin, isso é com uma Birkin do seu Bentley.
Sim, se vir, sei lá, um gajo da família Amorim, não é? No Pronto. Outro dia estava com um Rolls Royce, ok, normal, é da família Amorim. Até deve ter mais na garagem, deve ter uma coleção de carros clássicos, antigos. Agora, estas pessoas que
banais,
tu olhas para
a
vida, sim, banais, e depois olhas pelo menos para aquilo que promovem e mostram no Instagram, em que tu não consegues perceber o que é que fazem, é tudo um mistério, é tudo um segredo.
Imagina, claro que nós aceitamos que há pessoas com muito dinheiro e que nós não sabemos, não é?
Claro,
tipo,
claro.
Nós aceitamos, agora parece ser uma coisa tipo generalizada que toda a gente é rica.
Sim, sim,
percebes?
Sim, sim.
Tipo, parece só uma cena que é toda a gente tem um super closet, toda a gente tem um super carro. A mim parece-me é que está-se a tornar mesmo bué banal ostentar, nós gozamos bué com isso, mas está-se a tornar bué banal, tipo, ser tudo, imagina, antes se calhar só quem tinha muito dinheiro e tinha um certo estilo de vida é que ia a Paris, ia para um restaurante com uma vista para a Torre Eiffel, não sei o quê, agora tipo, toda a gente acha, a expectativa de toda a gente que vai a Paris é ir a um restaurante em que gastas tipo 500 euros numa noite, percebes? Tipo, parece que se não fores, tipo, não valeu a tua viagem.
Não sei. Não sei. E não sei se concordo.
Então, afinal, não concordas com o tema.
Não, concordo com... Não, não é isso. Não, não é isso. Acho que já acontecia era antes.
Ah.
Nós hoje em dia,
não,
só
acho
através
que
das redes...
mostrar piora muito mais.
Claro, porque hoje em dia também tens
Esquece.
Redes sociais, não é?
Tipo...
Parece que entramos... Parece que se entra ali numa competição... Aí, eu fui a Paris e fiquei no não sei o quê. Está bem, mas eu também
eu
fui a Paris e fiquei no rooftop com... 70
Parece
andares.
Que se não fizeres isso, tipo, não valeu. Tipo, o quê? Foste a Paris, andaste de metro o tempo todo e tipo, só foste e nem foste tipo ao Pink Mama e ao não sei o quê.
Pá, estás a brincar, mas não contrataste o Mickey para andar uma semana contigo. Pá, faz sentido, então.
É,
a tua viagem foi muito cansada.
Mas é assim, que há pessoas muito ricas. Temos que aceitar, não é? Tipo, obviamente, não é isso que nós estamos a falar. É só tipo, eu acho é que, obviamente, que há pessoas que passam uma ideia de que têm um certo estilo de vida, pá, se calhar andam a comer tipo atum durante 3 meses para comprarem aquela mala.
É verdade, mas aí acho que também não estamos a dizer nada de novo, não é?
Pois não, desculpa.
Que há malta que tem as prioridades completamente trocadas, que...
Trocadas não, são as prioridades delas.
Sim, sim, sim. É, pois, exato. Que para nós são trocadas.
Trocadas para nós.
Para nós são trocadas, uhum. Mas que depois do mês andam aí todos rotos, não é?
Uhum.
E andam aí a contar trocas, andam sempre ao tio, ao tio. Pronto. Mas pronto, é o que é.
Cada um
mas
sabe
é a sensação,
si.
Não sei, estou com yeah, essa sensação. Abro o Instagram e... Ah, é rico e com 15
vezes,
anos.
E às vezes eu gostava de explicar a sensação que eu sinto, que é, às vezes dou por mim e quero entrar no jogo, sem sim. querer, talvez tipo, quero entrar nesse jogo, e fico bem tipo, mas por onde é que eu começo? Porque preciso de bué malas, de bué carros, tipo, de bué cenas para competir com estas pessoas.
Sim,
estás
e porque
a ver?
É que eles é mais atraente? E porque é que é mais atraente, não é?
Yeah, é bué sexy, ficas, de repente, tu, yeah, não é?
Não, e ficas a ver se for preciso um vídeo de alguém mostrar malas da Yves Saint Laurent, da Hermès, da Louis Vuitton, mas depois se mostrarem um vídeo com malas todas farruscas, tu... Yeah, se calhar já não ligas, yeah. Não é? Não sei.
Tipo, o que é inatingível, que parece bué atingível agora, mas o que é inatingível é muito mais sexy, muito sim. mais tipo, yeah, se eu gastar 2 mil euros numa mala, sou muito mais fixe do que se gastar 50.
Tá yeah, é muito mais cativante, mas é normal, yeah. Porque é uma coisa que nem toda a gente
exclusiva.
Tem.
É, yeah, é tipo mais a Rihanna exclusiva. A cantar no teu casamento.
Isso é um absurdo. Yeah. Isso é um absurdo, malta. Vi uma notícia também no Instagram, mas uh-huh. Pronto, estes aqui nós percebemos de onde é que vem a guita. Uma das pessoas mais ricas, acho eu, é o mais rico. E também já não sei bem do sítio, ou é da Índia?
É da Índia, acho que era da família indiana. Yeah.
Pronto, família indiana, a família indiana mais rica da Índia, dinheiro até à morte.
Uh-huh.
É aquele dinheiro que nem existe, é dinheiro infinito.
Uh-huh.
É aquele dinheiro que é infinito. Organizar o casamento mais caro da história. O casamento, malta, custou 100 milhões.
Que
contrataram a Rihanna para cantar e os convidados, bem, se isto não é para basófia, foi tipo Bill Gates, okay. Um CEO da Apple, atores. Não, a cena é essa. Se for preciso, claro.
Pagaram para eles irem.
Não sei se pagaram, mas possivelmente 20. Devem ter pago. Então gastaram os 100 milhões onde?
Para que eles precisavam? Para que eles precisavam pagar? Imagina, para que é que o Bill Gates precisava de dinheiro?
Pois é, esses também. Estás faz a sentido, já. Então o Bill Gates também foi para quê?
Se calhar conheces.
Conhece a família business, mais rica
tem,
da Índia.
Yeah,
pode ser parcerias.
Parceria, não é? Negócios.
Se calhar, pode ser patrocinador. O gajo da Índia pode ser patrocinador, não é?
Pode ser, sabes lá.
De uma empresa de Bill Gates.
Yeah.
Não sei, não faço ideia, mas é um absurdo.
Yeah.
Passa 100 milhões no casamento. Tu para gastares 100 milhões no casamento. É o dinheiro infinito.
Não tens nada para fazer.
É o dinheiro infinito.
Não tens nada para gastar. Já tens os Birkins todos, os carros todos.
O que é que tu não tens, já?
Yeah.
Não tens... Pá, não tenho um foguetão, é o que me falta.
Yeah.
É a única coisa.
É verdade.
De resto, tenho tudo.
Já há um tempo a Beyoncé tinha ido também, acho que tipo ao Dubai, ou uma cena assim, a cantar num evento privado de alguém, estás a perceber? Tipo, acontece. Imagina, eu aceito bué, cá há famílias com bué dinheiro.
Não,
não
claro.
Faz confusão.
Eu estou a dizer isto, já nem é ter dinheiro. Isto é,
isto nem é
outro
ter
nível,
dinheiro.
Outro patamar. É... Uma cena que nunca irá fazer parte da nossa realidade.
Nunca!
Nunca na vida!
Mas eu vivo bem em paz com isso.
Não, eu também.
Vivo mesmo em paz.
Nem preciso de dinheiro infinito. Porra, para quê? Eu não preciso chegar ao ponto de contratar. Não quero.
Também não, mas eu gostava de contratar a Rihanna.
Não me diz nada.
Se é para casar, eu gostava.
Isso não me diz absolutamente nada. É meio
olha,
diferente mesmo.
Antes de irmos ao próximo tema, que é bem bom, vamos só falar aqui de uma coisa muito importante que interessa a toda a gente, com dinheiro ou sem dinheiro. Mesmo os com dinheiro querem saber que é ter um aumento. Verdade,
Rui.
Querias ter um aumento, Rui.
Estás a brincar.
Compravas os 30
bercas. Isso é aquela pergunta de sim ou sim, não é?
Então vá.
Obviamente, toda a gente quer receber um aumento.
Então eu vou explicar. O Ativo Banco tem uma maneira muito simples de dar um aumento a todos. Se tiverem contas e domiciliarem o vosso ordenado, podem receber até 150 euros líquidos ou 300 euros líquidos todos os meses na conta até junho de 2024. Belo mês. Este aumento é válido para ordenados com valor mínimo de 900 euros líquidos ou 2.000 líquidos, respectivamente.
Líquidos mesmo?
Líquido.
Bem, se
mas...
tiver muito molhados, ponham-se cá.
A melhor forma é consultarem todas as informações. Já sabem, www.ativebank.pt. Dá um aumento a ti mesmo com o Ativo Banco S.A. É tão difícil dizer www.
Porque já não dizemos, não é?
www.ativebanco.pt.
Ativebanco.pt.
www.
Mas esse é o site com malta competente que vos explica tudo, tudo,
mesmo.
Tudo aquilo que vocês podem...
Querer saber
as dúvidas todas que vocês tenham, as vossas dúvidas, inquietações.
Assim, vocês estão com uma dúvida, vou acompanhar o meu namorado, não vou. Vou ao site do Ativo Banco.
Tudo.
Eles vão-me responder.
Tudo.
Vou este jantar com o meu namorado, não vou, ele quer estar sozinho. Não perguntei ao vosso namorado.
Nós, já descascadas ou não? Como é?
Site do Ativo Banco.
Site do Ativo Banco.
Para nós sempre descascadas.
Amendoins com mel ou. Perguntam ao Ativo Banco. Eles sabem,
é
eles
verdade.
Têm essas perguntas. Que série devo ver? Estão à Ativo Banco.
Uhum.
Eles têm um podcast também. É para aí possivelmente que eles vão reencaminhar. Ativo Banco tem as respostas para todas as vossas dúvidas. É ETs existem. Experimentem perguntar ao Tivo Barro.
Perguntem.
Yeah. Eles têm a resposta.
Sabes lá.
Eles têm a resposta.
Não vão ter resposta.
Pronto.
Olha, esta semana entrevistámos o João. Aliás, lançámos um episódio extra.
É verdade.
Nós temos, ou seja, temos esta ideia de lançar episódio extra com coisas diferentes, em vez de estar aqui a pôr no vosso episódio semanal, no vosso momento semanal, não é verdade? Não queremos estragar-vos o momento semanal.
Não,
nem
não
o nosso, porque isto é o nosso momento semanal também.
E nós também precisamos.
Nós precisamos deste momento. Então decidimos fazer episódio extra com o João. E não é que gostámos bem.
Grande, o chamado grande, grande, grande bacana. Chefe João, grande maninho.
Yeah. Ficas alguma vez tipo, imagina, não é intimidade a palavra, mas tipo, já vou entrevistar um artista bem grande. Ficas com medo, ficas assustado.
Quando comecei a entrar um bocadinho no mundo do João, quando comecei, aí sim, comecei a ficar um bocadinho nervoso, ansioso, vá. Comecei a ficar
quando
um bocadinho, quando comecei a perceber a dimensão dele no Brasil,
fiquei,
porra, pá, mas este gajo é realmente gigante. E fiquei um bocadinho nervoso, mas depois,
passa,
as coisas acabaram por passar, parecendo que não. É uma pessoa que agora no início da turnê esgotou dois estádios, 50 mil pessoas cada um, 50 mil pessoas, é mesmo muita gente. Pronto, fiquei, quando comecei a conhecer um bocadinho mais do universo dele, claro, fiquei um bocadinho nervoso depois. As coisas correram bem, mas gostei muito dele.
Bem, ele é simpático.
Achei muito curioso, um gajo da dimensão do João não ser deslumbrado. Tem a noção que é uma estrela,
porque é inevitável. Ele tem a noção que é grande.
Estás a escutar estádios, estás a fazer uma turnê no Brasil onde esgotas estádios. Ele tem a noção que é grande.
Mas não é arrogante com isso, não é?
Zero, tipo, é pá, zero, super simpático, super acessível. Gostei muito da forma, gostei da forma dele de falar das coisas.
Também
que é ter sempre os pés, apesar de ser uma estrela, ter os pés assentes na terra, não ser uma pessoa deslumbrada.
E bem racional,
bem racional, perceber que os artistas são os fãs. Que é, de um dia para o outro as coisas também podem acabar. Ou seja, ele dedica-se, ele foca-se, a prioridade dele são os fãs, está a ser muito preocupado com cada espetáculo. Gostei muito daquilo que ele disse, que foi, nós estávamos a falar dos artistas às vezes entrarem um bocadinho naquele modo de piloto automático, não é?
Sim,
que é
sim.
Normal, estão sempre para trás, para a frente, viagens, entrevistas. Pronto, acho que era uma vida muito sinceramente que eu, se pudesse ter, não queria ter. A vida de artista, de tipo mega estrela, acho que deve ser uma coisa mesmo
tipo vida de
super agressiva. Super agressiva. Então eles às vezes entram ali um bocadinho em piloto automático. Eu estava-lhe a perguntar, nós perguntámos-lhe se ele também depois durante o show sentia isso, que subia ao palco, cantava,
que
pronto,
passava,
tá, foi mais um. E ele disse que não, que até era muito injusto para os fãs dele, porque ele sabia que há pessoas que deixam de comprar algumas coisas que são igualmente importantes para eles, para comprar um bilhete para ir ver um concerto do João, e portanto seria, pá, seria muito estúpido e injusto da parte dele não estar a dar o máximo assim que entrei em palco e dar-lhes o melhor espetáculo que conseguisse. Gostei muito.
Gostei bem. E a cena, e isso que estavas a dizer de a vida de artista é uma cena que não me fascina e já me fascinou numa outra altura. Atenção, tipo, eu, houve uma altura que,
também eu,
que gostava, pensava tipo, ia, que vida de sonho.
Só temos todos aquela ideia que é só rockstar, é só curtir.
Mas eu acho que depois de receber tanta gente e tantos artistas e entrevistar e não sei o quê, tipo, eu já vi artistas, mesmo portugueses, ou seja, não é preciso terem a dimensão de serem um super artista no Brasil ou nos Estados Unidos, mesmo cá em Portugal. É uma vida de álbum novo, estás em estúdio, promoção do álbum, quando lanças, turnê a seguir, tipo, entrevistas nas rádios, tipo, aqueles dias são de loucos, aquela altura é de loucos, e eu acho que, pá, não me apetecia muito, sabes? Tipo, é daquelas chances, tipo, não me apetecia muito, pá, muito menos um Justin Bieber que tem, tipo, um mundo de olhos postos nele, não é?
Por isso é que agora também parou, não é?
É isso, mas eu percebo o Justin Bieber.
Completamente.
Percebo ele ter parado, pá, percebo, já tem dinheiro infinito, olha.
Acredito.
Tipo, os indianos, já tem dinheiro infinito. O que é que ele precisa
para
de
quê,
estar
não
a fazer?
É? Para quê?
Eu acho que ele vai voltar a fazer música, mas percebes? Aquela
sim,
pressão...
mas lança quando lhe apetecer. Será igualmente gigante, lança uma música ou duas, depois volta a fazer uma turnê, recupera
claro,
os clássicos.
Claro que ele está num sítio privilegiado, obviamente que ele pode-se dar ao luxo de fazer isso, mas podendo dar ao luxo, eu entendo.
Sim, mas deve ser difícil, acredito que a fase dos espetáculos, pronto, seja ali aquele que ele culminar, ou seja, é aquilo que os artistas, acredito eu, realmente querem, não é? É depois ver aquele trabalho todo...
Numa turnê.
Numa turnê, exatamente, ser ali materializado numa turnê, subirem a palco, curtirem, estar com os fãs, mas o processo antes do espetáculo, da promoção, da quantidade de entrevistas que têm que dar, de irem a programas de televisão, irem a programas de rádio,
viagens,
pá, andarem sempre de trás para a frente, acho que deve ser muito durinho, mas acredito que depois, quando estás a dar os espetáculos, que a coisa compense, não é?
Pronto.
Mas acho que deve ser muito duro. Pá, mas adorei recebê-lo, super acessível, curti bué. sempre aquela facilidade de falar, não é? Uhum. Sempre muito à vontade, pronto, também já dei não sei quantas entrevistas.
Claro.
E fiquei sempre, fiquei um bocadinho a pensar na questão de todas as pessoas serem números, uhum. sabes? De toda, assim? A questão do público, por exemplo, quando ele estava a dizer, ah, nós somos o público.
Sim.
E eu acho que todas as pessoas são o público. Tu és números.
Sim, okay.
Nós no nosso trabalho.
Tá bem, quem e não fala, é só no não nosso é trabalho. Todas, eu acho que é. Quando tu trabalhas para o público, é que dependes do público. Ou seja, as pessoas não têm trabalho público. Não dependem de um trabalho público.
Eu
não.
Acho que o engenheiro civil é números também.
Como assim?
O engenheiro civil é números, depende dos números.
Tá bem, então, mas depende de fãs.
Não, está bem, mas.
Está bem, depende de resultados, mas não de
resultados,
fãs.
É isso. Ok, está bem.
Eu acho que é bem diferente. Imagina, eu acho que um engenheiro. Não tem que agradar pessoas. Tem que
agradar pessoas. Pronto, um núcleo tá bem, muito mais pequenino, não é? Pessoas. O seu cliente.
Está bem, mas não é igual.
Não é igual? Não. Achas que não?
Não acho que seja igual.
Ok.
Não acho. Tipo, tu não
estava a pensar, pronto, nós somos todos somos resultados.
Todos somos é? Resultados, pois. Mas nem todos dependemos tipo de fãs e de pessoas a apoiar o nosso trabalho, não sei o quê.
Pois, talvez.
Eu acho.
Talvez, pode ser.
Mas pronto.
Pode ser. Estava aqui a pensar, talvez. Talvez. Pronto, ficamos assim, somos todos resultados.
Somos todos resultados.
Todos resultados.
Ser a coisa mais geral de sempre.
Sempre, é.
Se
é sem ser mais vaga de sempre.
É.
Mas acho que somos todos um bocadinho.
Pode ser uma boa t-shirt, somos todos resultados.
Cá está a bolinha de pelo. Cá está a bola de pelo. Olha, antes de irmos ao quem é quem,
uh-huh.
gostava só de te dizer que esta semana
uh-huh.
vi desilusão no teu olhar.
Pois foi.
Lá está mais uma vez a criação de expectativas.
Aí foi bem. Lá criar estou expectativas. Eu. A culpa é minha. A culpa não é tua.
Completamente. E aqui não tenho medo nenhum. Vou assumir. A culpa é mesmo tua.
Fiquei tão triste. Dizer.
Sim, sim. A culpa é tua. Então o que é que acontece, malta? Nós tivemos a gravar uma publi.
Uma publi.
Tivemos a gravar uma publi que vocês vão poder ver. Acho que na próxima semana, não é?
Yeah, no
é quando
Instagram.
Vai sair. Pronto, no
uma
nosso
publi
Instagram.
Juntos.
Pronto, uma publi juntos. Uma fala de Castro. Tinha que fazer umas tostas. Eu tinha que fazer umas panquecas.
Yeah.
Era o que eu tinha que fazer.
E imaginem, na minha cabeça de influencer,
sim.
o que é que vocês imaginam? Panquecas, tipo, uma torrezinha de panquecas com frutos vermelhos, mel a cair. Estou a perceber?
Esteticamente atraente, não é?
Xarope da gafa a cair num prato claro. Bem bonito. Sim.
Era um vídeo do TikTok, yeah. não é? Nós estávamos ali. Tu querias viver um vídeo do TikTok.
Yeah, era um brunch no bairro alto.
Sim, exato.
Era uma
sim.
coisa assim.
Tu eras um brunch no Fauna e Flora. E não é? Tu querias uma coisa no Fauna e Flora. Tu querias um vídeo do Fauna e Flora.
Também, imagina, o Rui estava responsável pelas panquecas e eu pela tosta de abacate. A minha tosta de abacate ficou lindíssima.
Claro. Menos comível do que a minha. Depois, estava ótima. Comeste tudo depois.
Yeah.
Mas pronto, está bem.
Aquilo foi o meu almoço depois.
Então o que é que aconteceu? Começámos a fazer o vídeo, uma fala, faz a sua tosta, não yeah. sei o quê, não
eu
sei
eu com altas expectativas, comida de brunch, boeda linda, estético.
Faz a sua verde o abacate escolhido para a espetacular ganda abacate zorro, incrível. Escolhido por mim.
Mais ou menos incrível.
Mais ou menos incrível. Mas pronto, abacate a brilhar, parecia que tinha puxado a saturação do abacate no Instagram, né? Estava mesmo verde, estava a arrebentar. Rui, eu vou fazer as minhas panquecas.
Tinha ali tudo pronto.
A minha panqueca, exato.
Fazes a massa.
Fiz a massa, tinha ali tudo pronto. Fiz a massa, farinha.
Cheirava bem.
Cozinhar, cheirava fazer bem a massa, não sei o quê. Começa a pôr aquilo na frigideira.
Yeah.
Começa-me a deixar levar pela emoção.
Ei, eu fiquei tão triste.
Estava mesmo a curtir, a ver o fiozinho a cair.
Yeah.
O que é que eu faço? Deixei cair a massa toda.
Toda na frigideira.
Mas de uma forma natural.
Toda.
Mas na minha cabeça, eu achei que era aquilo que tu querias.
Aquilo era um crepe, aquilo não era uma panqueca, aquilo não era panquecas.
E não estava lindo o crepe.
Pá, fiquei bué triste, malta. Ficou tipo, imagina.
Bem, se vocês vissem, a cara... A tua cara morreu. A tua cara morreu. Tu não estavas a acreditar no que estava a acontecer.
Não estava.
Bem, parecia que tinham dado uma notícia de última hora daquelas.
Fiquei bem triste. Ele fez um panquecão. Sim. Foi o panquecão, não é? Imaginem que aquilo demorou para aí 7 minutos a fazer, sim. porque era tanta massa crua em cima da frigideira. E eu fiquei só tipo, ele vai-me estragar mesmo o vídeo do Instagram.
Eu curtia mesmo que tu tivesse visto a tua cara. Parecia notícia de última hora, faleceu alguém.
Eu sei que fiquei vermelha. Eu fiquei tipo, Rui. Isso era melhor para fazer assim.
Bem, mas uma tristeza.
Ué, triste.
Tua alma morreu. A tua alma morreu por dentro. Tanto que até ao final do vídeo eu não tive bem uma fala.
Não, eu fingi que achei graça.
Foi?
Fingi.
Mas depois ficou muito giro o vídeo. Aliás, até ficou mais giro assim.
Ficou mais giro, mas.
Claro que ficou.
Eu queria as panquequinhas.
Mas
não
querias
as panqueconas. Eu não queria o panquecão, queria panquequinha em torre.
Mas desculpa lá.
Ah pá, mas os caminhões estão malucos.
Pois estão.
Desculpa, não sei se estão a ouvir ou não, mas está a buzinas de caminhões.
Desculpa lá. O crepe não pode ser uma panqueca adulta.
Pá, pode, mas ouve
pronto,
lá.
Pode ou não pode?
Mas eu não,
tu não
mas
disseste, eu não disse tu não disseste a maturidade que querias.
Rui,
tu não disseste.
Não ganhas.
Tu não
falhaste.
Disseste.
Como influencer falhaste. Imagina, como pessoa foste mais engraçado, como influencer Foste um fracasso. Foste mesmo um fracasso. E eu fiquei bué da triste. Pronto, mas vocês vão ver o resultado. E pá, vão comentar o pancacão. Espero que gostem. Mas estava delicioso.
Não estava mesmo bué da boa?
Delicioso.
Não davas aquela... Não era panqueca de restaurante?
Era.
Não era?
Sabor era
incrível.
Era muito boa. Aquilo fez-me lembrar uma panqueca. Se vocês forem de Lisboa, fica aqui esta dica. Há um sítio que... Aí eu não me lembro do nome. Fogo. Claro. Mas há um sítio que era a antiga, lá de Urré, ali no, na Avenida da Liberdade.
Sim.
Pé, entre a Gucci e Yves Saint Laurent. Pronto. E é um sítio, não é je ne sais quoi, mas tem um nome assim esquisito. Pronto. De brunch, que é bué bom, e que tem uma panqueca que é panqueca holandesa. Acho eu também. E é esse género.
Ah, eu acho que já fomos.
Já fomos, várias claro, vezes. E eu adoro esse sítio de brunch.
Até te digo, foi
e
num
tem
dia...
tem umas panquecas bué boas.
Foi um dia antes de irmos viajar para um sítio qualquer.
Pois foi, nós. Não foi.
Hoje estamos bué da vagos para um sítio qualquer.
Para um sítio qualquer.
Há um sítio na Avenida...
Pessoas são resultados.
Hoje estamos assim. Só.
Acompanhar a namorada é bom, mas pode ser mau.
Mas olha, também há muita gente assim no Instagram, né? Que larga um pensamento vago e acha que é genial.
Está genial.
Bom, vamos ao quem é quem.
Não vamos nada ao quem é quem. Tenho uma cena para falar. Então. Tu estás com uma pressa para ir ao quem é quem?
Não estou, não estou. Não, não tenho paddle.
Rui, diz a verdade.
Não, tenho que ir jogar PlayStation.
Diz lá.
Bom dia.
Oh, Rui.
Não, estou a brincar.
É paddle ou PlayStation?
É PlayStation e depois paddle.
Tens paddle.
Não tenho para jogar, ver.
Olha, então eu ontem fui fazer o exame da glicose, que é um exame super temido da gravidez.
Foste fazer exame aos glicólicos.
Aos glicólicos. Fui ver se tinha diabetes estacionais, no fundo é isto. O que é que vocês têm que fazer para este exame? Vocês têm que beber uma garrafinha, tipo do tamanho de um xarope, imaginem um maxilase. De um líquido super doce, e depois fazem as análises ao sangue em jejum, passado uma hora e passado duas horas, para ver como é que o vosso corpo reage a tanto açúcar e se tem diabetes gestacionais, que é uma cena.
O teu reagiu-me também.
Eu não tenho.
O teu reagiu muito também.
Já recebi os resultados. Mas vocês não têm noção, desde que engravidei, que ouço.
E já lá vão seis meses.
Já são seis meses. Que ouço assim: aí é o exame da glicose, aí é a pior parte da gravidez. Tipo, malta, calma. É tipo. É banal, desculpem, cada um tem a sua experiência.
Quase
mas
como
é
se for...
bem banal.
Sim, quase como se fosse alistar no exército. Aí é bem, tu vai... bem, tens a noção da recruta.
É que eu fiquei assim, estas pessoas já beberam shots na noite? É que eu já bebi shots pior do que aquele xarope. Tipo, beber aquele xarope, pá, de penalti para mim, fácil.
Não, todos os shots foram piores do que aquele.
Sou eu. Sou eu. É que tipo.
Aquilo já... é doce, não é?
Aquilo é. Olha, é a mesma coisa que beberes um maxilase. É darem-te assim, tipo, sabes o sabor do maxilase?
Sei.
Ou do brufen? Ou
bem entra, não é? Não custa. É doce, está bem?
Custa, fica-te um bocado a garganta a arranhar. Mas é muito pior com shots, mesmo. Mesmo um shot de tequila é pior do que beber aquilo. Pá, bebam e calem-se. Imagina, quem refila com aquela merda nunca mais podia sair à noite e beber shots.
Era o castigo.
Se não te queixas do shot de tequila, pá, não te queixes disto também. É que isto é mais fácil.
Estou a perceber.
É assim, a seguir, o que é chato? É ficar as duas horas à espera, sem poderes beber água, sem poderes comer. Tipo, é
toda
chato.
fraqueza,
claro. Tive um bocado, mas faz, mas não é nada... a pior parte da gravidez, não é?
Mas lá está, mais uma vez a conversa das expectativas, não é? Os bichos que metem na cabeça e que nós depois acabamos por criar.
Podes crer.
E de repente achas que era uma coisa.
Estava meio nervosa até,
vou
tipo
para
assim,
a guerra.
Estava tipo, como é que vai ser amanhã?
Sim.
Tipo, será que vou aguentar? Será que vou desmaiar?
Sim, uma coisa impossível de ultrapassar quase, não é? É tipo, é um desafio à séria.
E a própria enfermeira disse-me assim: Mafalda, está com alguém hoje? Eu estou, está o meu namorado na sala de espera, ainda bem, porque tenho muitas grávidas a sentirem-se mal com este exame. E eu tipo, miga, não me diga isso. É que se me diz que eu vou sentir mal, eu sinto.
Já, mas pode acontecer, mas elas criaram ali uma narrativa quase de tragédia.
Não curti.
E é bem, o exame da glicose.
Portanto, malta
onde
grávida.
Onde é que você se vai meter? Devia ter pensado nisto quando engravidou.
Pois, exatamente.
Devia ter pensado no exame da glicose.
Oh, Rui, mas é quase isso. Tipo, eu tive mensagens de pessoas a dizer, tipo, pá, pior exame da gravidez, pior que...
É certo.
Eu acho outras coisas muito piores.
É porque a malta reage
muito mal. Nem vou dizer, mas acho outras coisas piores.
Podes dizer.
Sabem que há um exame...
Ah, qual?
Que vos vão pôr, eu a mim ainda não me fizeram.
Ah, já sei.
Vão-vos pôr um cotonete no cu.
Rabo.
Rabo. Vão-vos pôr um cotonete no rabo. No ânus. Vocês não acham pior?
Olha, já
um xarope?
Não.
Já te puseram alguma coisa no cu?
Um push-pop.
Chupa. O que é que eu
dizer? E vou-te dizer, aquele tira e põe é muito bom do push-pop. É porque está quente, depois é refrescante. Aí, vou parar.
Diz lá, não, o que vou é que parar. Ias dizer?
Não ia dizer nada, ia dizer o push-pop mesmo.
Ah, não, mas antes só de perguntar se já tinham posto alguma coisa no ânus, não ias contar nada.
Opa, já não me lembro agora.
Ias.
Já não me lembro o que é que ia contar.
Ok. Tu sabes, tu vais fazer aquele... Um dia vais ter que fazer aquele exame do toque retal... Para ver se tens alguma coisa nos... Ai pá, nos...
Faz sempre mais. Estou
a mas sabes isso ou não?
Se, para claro que sei, para ver a próstata.
Ai, não lembrava do nome.
Então, mas eu não, achas que eu não sei isso? Acho que eu não sei isso. Claro que sei.
E o que é que
mas a partir de que idade é que eu tenho que fazer esse exame?
Não sei. Vai 50, para saber. Se calhar.
50?
40. Tens 10 anos para te preparares.
É tranquilo. O problema é... Epa, é meio humilhante,
é humilhante,
não é? É a posição em que te metem. Depois é o desconhecido. Não é? Porque é uma pessoa, não é? Propriamente um amigo teu. Mas se calhar um amigo teu ainda era mais
pior,
humilhante,
era
não
pior.
É? Um amigo que conhece...
Eu não gostava de fazer o toque retal à Maria. Nem que ela me fizesse a mim.
Nada?
Não.
É, eu gostava de fazer o toque retal à Maria.
Eu preferia que fosse fazer o toque retal a alguém desconhecido do que fazer a alguém conhecido. Não achas? Yeah,
eu também. Porque depois os caminhos separam-se, não é?
Pois você nunca mais se vê.
Pá, está-se bem.
Eu e a Maria, tipo, íamos jantar e eu às vezes ia-me lembrar, ia, pus-lhe o dedo no ânus.
É, pá, fogo. Mas depois tenho medo em conversações, o médico vai jogar paddle. E nem sabes quem é que no outro dia fiz um... Sabes quem gosta muito de paddle? E eu, semana passada, fiz um toque retal.
Não, os médicos não dizem isso.
Achas que é sigilo? Pois.
É sigilo.
Achas que têm que assinar um contrato? Yeah. No contrato vem lá. Não, não, não há chibaria de toque retal. Não há chibaria.
Zero há chibaria de toque retal.
Podemos parar com a conversa. Epá, do toque retal.
Vamos ao quem é quem.
Ai, vamos ao quem é quem. Olha, que também é da área da medicina.
Olha, essa pessoa tem que fazer toque retal ou não?
Não tem que fazer toque retal.
É mulher.
É mulher, sim.
Da área da medicina é psicóloga?
Não.
Nutricionista?
Não.
É ex-apresentadora de televisão?
Não.
Não é Rita Andrade?
Não.
Ah, pois não é nutricionista. Nem
tem 119 mil seguidores.
119 mil seguidores. Loira ou morena?
É morena.
Tem filhos?
Tem filhos.
Lê-me uma caption.
Lê-me uma caption. Agenda cultural de fevereiro. É por estas e por outras que o post com as propostas do Bloco de Esquerda é do PAN, só sai hoje ao final do dia.
Ela é do PAN?
Não sei.
É do Bloco de Esquerda?
Não.
Trabalha
em
televisão?
Faz umas coisas para a televisão, sim.
Mas tem um programa ou é comentador?
Tem, acho que tem um programa, sim.
Na SIC ou na RTP?
SIC.
Porquê que eu não disse TV?
TV.
Na SIC?
Sim.
SIC generalista ou SIC mulher?
Notícias. Poxa. Bem, tudo ao lado.
Diz
tá.
SIC notícias.
É SIC notícias,
tem um programa na SIC notícias.
Sim. Ou uma rubrica.
Ou uma rubrica, sim, está bem.
Sim.
É médica?
É médica.
De quê?
De família.
De família? Mas
sim.
Eu sei quem é uma médica. Eu sei quem é?
Fogo, perfeitamente.
Médica de família da SIC notícias? Não sei. Então vá, dá mais uma pista qualquer. Poça,
é que eu não tenho mais nada para te dar, já me perguntaste quase
tem
tudo
filhos.
Sobre ela. Tem um podcast também.
É casada?
Tem um podcast chamado Curiosidade Salvou o Gato.
Ah, já vi esse. Já vi isso. Ah, não é Margarida Santos?
É
Margarida.
Eu achei que ia chegar lá, vai dar rápido.
Pois é, verdade. Yeah. Não disseste que tem filhos, não é? Ela só tem um filho.
Está grávida agora?
Está grávida.
Estou-te a dizer. Está grávida, vi agora aqui.
Eu sou bué fã dela.
É a última fotografia.
Eu sou muito fã da Maria.
A sério? Pois há meia hora. Nós estamos a gravar
ela
a podcast,
rubrica,
que ainda não vimos.
Como é que é a rubrica? Como é que se chama a rubrica? Consultório Aberto.
Exato.
E eu adoro essa rubrica e...
Consultório Aberto ou Consulta Aberta?
Consulta Aberta. Ah. Eu estou grávida.
Eu adoro, mas eu não sei o nome.
Sei. Eu vejo sempre.
Eu sei que sabe.
Se há pessoa que vê, sou eu. Sou a fã número 1. E a Maria é a número 2, que nós já falámos disto. Bem.
Maria Retal. As espinhas, parecemos as crianças, sabes? Ah. Que ouvem o nome peido e partem-se a rir.
Se eu fosse médica, eu podia-te fazer o toque retal a ti. Sentias-te mais confortável.
Agradecia. Pá, claro.
Do que o médico.
Sim.
Margarida pode fazer os jeirinhos. O toque retal. Isto não tem graça. Vá, vamos continuar.
Não há nada para continuar, já houve quem encaixa é para
passar. Então vá, vamos acabar. Tchau, malta. Estamos a ficar demasiado à vontade.
Yeah.
Já há 3 anos que estamos.
É verdade, quase 4. 3 e meio. Fogo, tempo passa, tempo é fósforo.
Estamos quase a fazer 4 anos de namoro.
Namoro, é verdade, é muito tempo.
E 4 anos.
Se calhar precisamos de uma pausa.
Vamos dar um tempo.
Um mesinho, cada um para o seu lado.
Quando o bebê nascer.
Não dizes que precisamos da nossa individualidade.
Vá lá. Tens
malta, portem-se
tchau,
bem.
Tchau, malta.
Vai, não façam parvoíces. Portem-se bem.
Nem toques retais. Esta semana não é a semana. A lua não está certa para fazer em toque retal.
Beijinhos. I'm gonna go to the corner, I'm gonna go to the corner.